as respostas públicas do Tribunal Superior Eleitoral às investidas das Forças Armadas. O clima constante de risco de ruptura propagado por Bolsonaro. O aumento do diesel pela Petrobras. A troca do ministro de Minas e Energia. Os recordes da inflação brasileira em 2022. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 13 de maio de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por limites impostos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, à atuação das Forças Armadas no processo eleitoral de 2022. Os militares foram convidados pelo próprio TSE a ter uma cadeira numa comissão de transparência dessas eleições. Foi uma tentativa de frear a estratégia golpista de Jair Bolsonaro de atacar de forma recorrente as urnas eletrônicas. Seria uma espécie de vacina contra futuras contestações do presidente ao resultado das urnas. Mas as Forças Armadas, em vez de esfriarem o clima de tensão, acabaram por endossar o discurso presidencial, por meio de uma série de questionamentos ao TSE sobre a segurança das urnas e do sistema eleitoral brasileiro. Um sistema que, desde que passou a usar as urnas eletrônicas nos anos 90, nunca registrou fraudes em votações. O tribunal respondeu à última leva de perguntas na segunda-feira, com explicações detalhadas. Apontou que havia erros na premissa de alguns questionamentos dos militares e disse que sugestões oferecidas por eles para melhorar a segurança das urnas já são adotadas pela Justiça Eleitoral. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz explicou os questionamentos e o teor das respostas. Você acha o link para ler o texto dela e os outros que eu citar na descrição do episódio de hoje. Bolsonaro intercala ataques e recuos no seu discurso contra o processo eleitoral, mas mantém latente o risco de uma tentativa de ruptura a depender do resultado de outubro. Na quarta-feira, num evento no Paraná, ele defendeu que a população se arme como forma de reforçar as Forças Armadas e para resistir à tentação de um ditador de plantão.
Somente os ditadores temem um povo armado. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão. Ninguém mais.
A Isadora Rupp conversou com cientistas políticos sobre como os poderes e a sociedade civil podem agir, agora e na hora da eleição, diante do risco de um golpe. Ela também falou com analistas sobre o silêncio do empresariado frente às ameaças que Bolsonaro faz em 2022. O presidente do TSE, Edson Fachin, fez uma fala dura contra o avanço das Forças Armadas sobre o processo eleitoral nessa quinta-feira. Disse que pode haver colaboração e diálogo com os militares, mas que ninguém vai interferir na justiça eleitoral.
Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral.
A Isabela Cruz mostrou aqui no Nexo como esse convite para os militares integrarem a Comissão de Transparência, feito ainda em 2021, se voltou contra o Tribunal Eleitoral. A Petrobras aumentou de novo o preço do diesel, agora em quase 9% nas refinarias. Desde o início do ano, o combustível já subiu 50%. A guerra na Ucrânia tem elevado o preço do barril do petróleo e a Petrobras segue a política de acompanhar o mercado internacional. A alta deve causar mais aumentos nas tarifas de ônibus nas cidades, como mostrou Marcelo Rubissec. Também afeta o transporte de produtos, que no Brasil é amplamente feito por caminhão. São dois efeitos que podem pressionar a inflação, que já está em alta. O índice de preços de abril atingiu o patamar mais alto desde 2003 no acumulado em 12 meses. O mensal foi o maior desde 1996. O Nexo listou quais recordes a inflação já bateu em 2022. Dias depois do aumento do diesel, Bolsonaro demitiu o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O almirante da reserva foi substituído por Adolfo Saxida, que era assessor do Ministério da Economia. Saxida entrou no cargo defendendo a privatização da Petrobras e do pré-sal. Agora eu passo a palavra para Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo. Ela conta o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar para o Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: como foi sua separação? Separar não costuma ser fácil. Tem o fim do amor, o medo da solidão, a guarda dos filhos, dos cachorros, todas as coisas materiais que dão arrependimento só de olhar, mas há meios para esse processo ser um pouco menos dolorido. Nesta edição especial, Gama investiga caminhos possíveis. Para começar, uma entrevista com a psicanalista Ana Sui, que acaba de lançar o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Ela mapeia o que acontece com a nossa cabeça e coração quando o sentimento pelo outro chega ao fim. Seguindo, uma reportagem com histórias de casais que criaram um outro tipo de relação depois do divórcio. Uma amizade, afinal. A gente foi atrás de histórias que provam que dá para ser amigo do ex. Apesar de desentendimentos iniciais, são relatos que inspiram pela resolução harmônica, especialmente quando envolve filhos. E quem fica com o pet quando o amor entre o casal acaba? A reportagem mostra que a lei ainda não diz nada específico sobre o destino dos cachorros e gatos após a separação, mas já se tornaram comuns decisões judiciais que levam em conta o impacto afetivo dos animais de estimação. No podcast da semana, a advogada Cibele Tucci, especialista em direito da família, define o que significa um divórcio amigável e compartilha como é possível seguir dessa maneira e como fica quando essa realidade não é possível. Na sessão Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts e leituras para pensar o término de um relacionamento. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa.